Vamos então mergulhar no tema de hoje, sobre os nossos 40 dias de experiências com Deus. Talvez hoje foi o tema mais alinhado com o que Deus já falou, por isso que eu, durante o louvor e a adoração e a oração e a ministração, por isso que eu estou aqui, eu digo, Senhor, me conduz, porque eu não quero me tornar repetitivo, porque Deus trouxe ao coração essa mensagem, o extraordinário em meio ao ordinário. Experiências com Deus é sobre nós tocarmos a atmosfera do céu. Ter experiências com Deus é sobre nós sairmos do comum, do ordinário, e termos experiências extraordinárias. Mas por que o extraordinário em meio ao ordinário? Porque nós vivemos o comum todos os dias. Nós saímos daqui no domingo e não vivemos essa atmosfera de culto em congregação e comunidade, com louvores a plenos pulmões, a não ser que você tenha, né, uma casa muito, muito bem reservada. Mas se você começar a gritar do jeito que a gente faz aqui no apartamento, provavelmente você receberá reclamações, porque isso é um encontro, né, que nós temos da comunidade de fé. E quando você sai daqui, você volta para o seu comum. Você volta para as suas atividades ordinárias, as atividades do seu dia a dia. Mas é possível tocar o extraordinário, mesmo nas atividades comuns do nosso dia. Você crê nisso? Então vamos beber um pouco sobre isso. Eu quero começar lendo aqui o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 4. A experiência de Moisés com o Senhor. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Vamos partir dessa experiência, né? É inclusive a experiência que norteia a nossa identidade visual, né? O coração em chamas, a sarça ardente que são os nossos corações hoje. Essa experiência de Moisés com o Senhor, ela parte do comum, ela parte de algo que fazia parte do dia ali de Moisés. Moisés estava na rotina do seu dia e percebeu algo comum, percebeu uma sarça, uma vegetação queimando. Quem trabalha no campo comumente vê uma vegetação queimando. Mas ele passou a observar e percebeu algo extraordinário no meio daquilo que era comum. No meio daquela sarça queimando, que era algo comum, ela não era consumida, ela não era destruída, o fogo não estava diminuindo aquela vegetação. O fogo queimava e ardia, e aquela vegetação permanecia intacta, ela não era consumida. Então, no meio de algo comum, ele enxergou algo extraordinário acontecendo. E aí, diante de algo incomum, não esperado, Moisés, ele tinha uma escolha. Ele poderia dar de ombros e dizer, olha, eu estou muito ocupado, eu tenho rebanho para cuidar, eu tenho para pastorear, eu tenho algo para fazer, eu não tenho tempo para perder com algo incomum. Ele poderia ter virado as costas e seguido a vida. Mas, diante de algo incomum, Moisés parou o que estava fazendo para chegar mais perto. Moisés parou o que estava fazendo para observar mais perto aquele evento incomum. E quando o Senhor viu que Moisés estava deixando de lado a sua rotina diária, deixando de lado aquilo que era comum, deixando de lado aquilo que era programado, para observar algo incomum que ele viu diante dele, Deus falou com ele. Isso já começa a mexer conosco, né? Quantas vezes talvez a gente se depara com coisas incomuns no nosso dia a dia? Mas será que nós estamos atentos em perceber, será que Deus está querendo falar comigo? Será que o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa aqui? Hoje nós temos uma consciência muito clara da presença do Espírito que Moisés não tinha nesse momento. Moisés agiu, né, guiado com certeza ali pelo movimento de Deus, mas pela curiosidade, pela intenção de saber o que havia de mais profundo naquele evento. Mas nós, né, eu perguntei aqui se alguém visitava pela primeira vez, então a grande maioria ou totalidade de quem está aqui hoje já teve uma experiência com Deus, já ouviu falar de Jesus, já entendeu que nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós temos essa consciência, e mesmo assim, diante de eventos incomuns, que fogem da nossa rotina, que fogem da nossa programação, nós estamos atentos a essa voz que nós sabemos que existe, que fala conosco, que nos ensina, ou nós estamos dizendo, eu não tenho tempo para essa voz, ou nós estamos dizendo, eu preciso resolver as minhas coisas, eu preciso voltar para a minha rotina. O Senhor esperou que Moisés percebesse o incomum no meio daquilo que era comum. O Senhor esperou que Moisés tivesse a sensibilidade de notar algo incomum acontecendo, e quando ele percebe, o Senhor fala com ele, o Senhor se revela a ele, o Senhor traz confronto, restaura identidade e entrega um propósito para este homem, porque ele percebeu algo incomum no meio das suas atividades diárias e comuns. Então, nesse exato momento, durante aquele primeiro contato, Moisés reconhece a grandeza do Senhor. Ouviu uma voz no meio daquela experiência louca, né, transcendental. E desde então a gente começa a ver no livro de Êxodo, capítulo após capítulo, um Moisés cada vez mais íntimo dessa voz, um Moisés cada vez mais sensível a essa voz, um Moisés cada vez mais crescente na sua experiência e vivência em ouvir a voz de Deus. O autor C.S. Lewis, ele escreveu: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples, no dia a dia, nas coisas comuns. Estamos enxergando a Deus? Estamos dando crédito à voz de Deus? Ou precisamos esperar momentos de ajuntamento como esse, poderoso, para expressar a nossa gratidão, para expressar a nossa adoração? Haverá momentos que a gente vai estar mergulhado nas atividades do dia a dia e Deus vai querer chamar nossa atenção, colocando algo fora do lugar ali, colocando algo em comum diante de nós, algo que não estava programado. E mais uma vez eu pergunto, qual será a sua reação? Como tem sido a sua reação? Durante a nossa vida há muito mais momentos comuns do que momentos extraordinários. Se Deus dependesse de falar conosco só em momentos de grande explosão emocional, a nossa caminhada com Ele seria pautada de pequenos momentos ao longo da vida, uma vida cheia de momentos comuns, cheia de tempo, de rotina, onde Deus pode e quer falar conosco e se revelar conosco. A nossa vida é muito mais do que um conjunto de momentos com Deus. É o desafio do 24 horas por dia, 7 dias por semana, estar com a antena espiritual ligada, percebendo, né, sensível ao movimento dele nas nossas vidas. E Deus fala normalmente a partir de experiências comuns. Quem nunca, né? Quem nunca chorou lavando os pratos? Não? Precisa lavar mais prato, então, né? Quem nunca chorou no som do carro? Tá precisando chegar o carro, né? Amém, vamos orar. Uma das minhas experiências, né? Nas coisas comuns, Deus fala conosco usando canções comuns, pessoas comuns, e do nada aquilo que para você era tão comum, algo que você já tinha lido há tanto tempo, uma canção que você já tinha ouvido há tanto tempo, uma pessoa que você não dava nada por ela, traz algo incomum que te toca de uma maneira especial. Uma cena de um filme, de uma série, um livro, a própria criação. Deus normalmente fala conosco por meio de experiências comuns, mas por meio dessas experiências Ele nos leva ao extraordinário. Ele nos leva a sair daquela rotina. Ele nos leva a enxergá-lo, a percebê-lo. E com frequência, né, nós precisamos estar atentos, porque Ele deseja falar conosco para além desses momentos aqui de adoração. As canções são muito profundas, são muito bonitas. Hoje nós cantamos sobre os nomes de Deus. Se você não estava familiarizado com esses nomes, já guarda aí, já anota aí. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, são nomes, como a Deise falou na oração, que representam Deus ao longo da história dele com o seu povo. Yahvé foi quando Moisés ouviu, de tanta intimidade, Moisés teve o privilégio de ver a glória do Senhor passar diante dele e ouviu o som do nome do Senhor, Yahvé, que significa eu sou. É o Deus que é, Ele é, sempre foi, sempre será. Simples assim. Rafa, o Deus que cura. Elohim, o Deus supremo. Jireh, o Deus que provê. Shaddai, o Deus todo-poderoso. Adonai, o Senhor. Ele se revela. E essas experiências vieram de rotinas comuns, de pessoas que perceberam o agir de Deus e experimentaram o extraordinário e por isso marcaram suas vidas como esse, com o nome desse Deus. E assim como Deise orou, pode ser na sua vida: que nome você tem dado para as experiências que você tem tido com Ele? Ele é o Deus que cuida de você. Ele é o Deus que te vê, que te ouve. Ele é o Deus que te persegue, que não te deixa em paz, que você tenta fugir, mas Ele te alcança e te chama para perto. Ele é o Deus que enxuga tuas lágrimas. Ele é o teu Pai. O Senhor se revela para aqueles que estão atentos a percebê-lo dentro da sua rotina, por mais comum que ela seja. Quando nós decidimos entregar nossa vida ao Senhor, nós tomamos a consciência de que nós estamos a caminho da eternidade. E até lá, nós precisamos entender como vamos viver. Eu recebi Jesus na minha vida e eu entendo agora que há um lugar para mim na eternidade, junto com Ele, junto com os meus irmãos. Mas e até lá? Ou sua vida acaba agora? E até lá, como você vai experimentar? Porque sim, Jesus nos garantiu que era possível experimentarmos o extraordinário. Jesus nos ensinou a orar nos ligando com o extraordinário. Jesus nos ensinou a chamar que os céus viessem sobre as nossas vidas, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Os céus se tocam com a terra, como nós cantamos aqui, né? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Quando verdadeiros adoradores tocam o extraordinário, quando verdadeiros adoradores percebem o incomum no seu dia a dia. Então, para viver o extraordinário nos dias comuns, abençoe os locais onde o Espírito Santo te colocou. Seja uma pessoa que entende que está onde está porque o Espírito Santo te colocou ali. Quando você entender isso, quando você começar a liberar a manifestação do Espírito nesses locais, você vai perceber Deus. Mesmo na sua rotina comum, mesmo que seja aquele emprego que você não está tão apaixonado assim. Mas se você entende que você está ali por permissão do Senhor, há algo que Ele pode fazer ali. 1 Coríntios 12, 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Quer ter experiências com Deus? Quer ter experiências com o extraordinário? Tudo parte daí, entendendo que aquilo que Ele vai manifestar na sua vida visa o bem comum, visa o bem de onde você está, visa o bem daqueles que participam daquela atmosfera com você. Quando você nasce de novo, quando Cristo passa a estar conectado com o seu ser, o Espírito Santo habita em você, o Senhor se manifesta por meio de você. É a vida dele pulsando por meio da sua vida. Ele não nos entrega coisas como presente, Ele se entrega a si mesmo. Você entrega a sua vida a Ele e Ele se derrama sobre você. Ele mesmo é o presente. O seu Espírito vem e se manifesta de tal forma em nossa vida que é impossível as pessoas não perceberem, e não só perceberem, elas são abençoadas, porque nós carregamos a presença dEle em nós. É isso que o Espírito deseja, que sejamos canais para a sua presença fluir, para viver o extraordinário em dias comuns. Tenha certeza do suprimento de Deus na sua vida. Você tem certeza que Deus cuida de você? Você tem certeza que Deus provê, que Ele é Jeová Jirê e Yahvé Jirê sobre a sua vida? Existe alguma área da sua vida que você ainda não consegue confiar que Deus pode ajustar? Para vivermos experiências do extraordinário nos dias comuns, precisamos ter essa certeza. Olha o que diz Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por que isso é chave para vivermos dias extraordinários? Porque tem coisa mais extraordinária do que em dias comuns, dias cheios de problemas, dias que parecem intermináveis, quando nós temos uma necessidade que foge do nosso controle, nós termos a convicção de que essa necessidade será suprida pelo Senhor. Tem coisa mais extraordinária do que isso? O Senhor nos lembra que em dias onde nós temos necessidade emocional, necessidade física, necessidade financeira, seja ela qual for, e que foge do nosso controle, esse texto que nós lemos nos afirma que Ele suprirá essa necessidade. Não apenas essas, mas todas. E não termina aí. O texto continua dizendo que Ele supre, mas Ele não supre a partir das nossas necessidades. Ele nos supre a partir de acordo com as suas gloriosas riquezas. O Deus Todo-Poderoso, dono de todo ouro, de toda prata, o Yahvé, Elohim, Rafá, Jirê, Shaddai, Adonai, como nós cantamos, Criador de todo o universo, supre a partir das suas riquezas. O que nos lembra que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Se nós caminhamos nessa expectativa, mesmo em dias comuns, aonde a conta não fecha, aonde os boletos estão chegando, aonde a saúde está oscilando, nós podemos ter a convicção de que o meu Deus virá para suprir as minhas necessidades. Se de fato a minha fé e a minha confiança está nele. São nessas horas, queridos, que nós precisamos olhar para a palavra de forma prática e viver a verdade que ela nos orienta. Não andarmos ansiosos, não entrarmos em pânico, não desanimarmos, não desistirmos. São nessas horas de dificuldades, de necessidades que fogem do nosso controle, que Deus nos chama a buscar em seu celeiro ilimitado a provisão que nós precisamos. Isso é tocar o extraordinário em dias comuns, em dias de necessidade comum. Mais uma vez, você crê que Deus pode suprir suas necessidades? Então você está a bom passo de tocar o extraordinário. E talvez você já viva isso. E no nome de Jesus nós ouviremos seus testemunhos. Muitos cristãos vivem como se essa promessa não fosse para eles. Vivem como mendigos na casa do Pai. Vivem se lamentando, mas não engrandecendo e declarando sua confiança no Senhor. Ele quer nos restaurar por completo, nos suprir por completo, dia após dia, passo a passo, nos fazendo crescer. As Escrituras dizem que nós não enfrentaremos nenhuma necessidade pela qual o Senhor não nos possa livrar. Olha alguns textos que eu separei aqui. Salmo 116, verso 6, diz: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Salmo 69, 33. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Mateus 6, 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O problema é que no momento da necessidade, nos dias comuns, ao invés de nos aproximarmos confiadamente do trono da graça, deixamos ele por último acesso. Viramos as costas, tentamos correr atrás de quem possa nos socorrer nessa terra em primeiro lugar. Deus supre além das finanças, não cito muito o exemplo das finanças, mas essa palavra é para além das finanças. Deus nos dá força para atravessarmos quaisquer situações com Ele. Para vivermos o extraordinário em dias comuns, tenha reverência diante de Deus. Reverência, valorize. Já falamos muito sobre temor aqui em outro culto, e hoje eu quis trazer esse termo, reverência. Reverencie a presença do Senhor, valorize a presença do Senhor, valorize os seus momentos com Deus, porque você perceberá muito mais fácil a sua voz no seu dia a dia. Hebreus 10, do 19 ao 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós temos um grande presente, nós temos o acesso. Para quem não entende muito o contexto dessa palavra, o Santo dos Santos representava um lugar no tabernáculo antigo, na época do Antigo Testamento, aonde só o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer sacrifícios de adoração a Deus. A comunidade não tinha acesso, era onde a presença do Senhor se manifestava de forma forte, palpável, e alguns ao longo da história morreram ao entrar indevidamente nesse lugar chamado Santo dos Santos, e havia um véu que separava esse lugar do restante do templo. E a Bíblia é muito enfática quando diz que quando Jesus morre, quando Jesus entrega o seu sacrifício, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, declarando: não há mais separação, está pago. Vocês têm acesso agora ao que impedia vocês de chegarem a Deus, senão seriam destruídos. E isso nos faz nos aproximar com Ele com tamanha reverência, temor, valorizando esse acesso. O problema é que a nossa geração tem falta desse senso de admiração e reverência diante de Deus. Reverência diante de Deus não é só uma questão de se comportar dentro de um culto. Reverência diante de Deus não é só uma questão de guardar a Bíblia para ela não ficar no chão em alguns lugares. Reverência diante de Deus é entender o que Ele fez por nós e como eu conduzo a minha vida diante disso. Queremos comumente trazer Deus, o Todo-Poderoso, esse que nós exaltamos e glorificamos aqui nessa noite, queremos constantemente trazê-lo para o nosso lugar comum. Quando o Senhor em todo tempo quer nos pegar e nos levar para o lugar do extraordinário, a gente fica querendo trazer esse Deus, diminuindo, minimizando o preço que foi pago para termos acesso a Ele. Um preço que foi pago para você ter acesso ao extraordinário, para você ter acesso ao sobrenatural. Mas muitos não estão nem aí a trilhar o caminho desse acesso. Ele é Deus. Apesar de termos acesso direto a Ele como seus filhos, nunca podemos esquecer que esse acesso teve um preço, que esse acesso foi comprado pelo precioso sangue do seu único filho, Jesus. E esse preço foi caro demais. Caro demais para nós nos achegarmos de qualquer forma, para nós que temos entendimento da palavra, não reverenciarmos o nosso encontro com Ele, a sua voz a falar conosco. Mas mesmo sendo um preço tão alto, Ele se dispôs, Ele pagou por amor a mim, a você, por amor a cada um de nós, mesmo sendo pecadores, como foi ministrado aqui nessa noite. Então ninguém que verdadeiramente entende isso que foi feito, que foi pago, o acesso que foi dado, consegue entrar na presença de Deus sem reverência. Consegue entrar na presença de Deus sem entender que nós não merecíamos, mas somos privilegiados porque Ele se revela a nós. Nós não merecíamos termos experiências com Ele, mas Ele decidiu partilhar conosco. Ninguém que compreende o imenso preço pago no Calvário considera esse relacionamento com Deus algo comum, algo ordinário. A reverência nos leva a do comum tocarmos o extraordinário, a do comum tocarmos o sobrenatural, tomando consciência do sacrifício que foi feito e que nos deu acesso a essa experiência. Se estamos na presença de Deus, estamos em Terra Santa. Amém? Vocês lembram que foi nessa experiência que Moisés ouve ali, vê, né, a sarça ardendo, sem se consumir. Ele se achega a essa sarça e ele ouve: tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. E às vezes a nossa reverência está muito condicionada a isso aqui, né? As reuniões no templo, temos que ter reverência, como eu falei, o comportamento no templo, a roupa que eu vou usar para ir para a igreja, a forma que eu vou me portar na igreja, porque a igreja é um lugar santo. Se estamos na presença de Deus, estamos em Terra Santa constantemente. Porque agora Ele não se move apenas numa sarça. Agora Ele não se move apenas dentro do Santo dos Santos. Agora Ele se move em mim e em você. E aonde Ele se move é Terra Santa. Aonde Ele se move, eu preciso ter consciência e reverência. Se eu carrego essa presença santa, eu vou ouvir isso todos os dias. Moisés ouviu isso quando se achegou a sarça. Eu e você precisamos ter consciência. Ele está comigo. Eu sou Terra Santa. Eu preciso viver uma vida que reverencie a presença que eu carrego. Assim eu toco o extraordinário. Se eu não tenho consciência disso, se eu uso meu corpo de qualquer forma, da maneira que eu acho, se eu não lido com os meus sentimentos de forma saudável, se eu me exponho a questões espirituais que não agradam ao Senhor, além de não reverenciar, eu estou menosprezando o acesso que me foi dado. Não podemos agir como se o propósito de Deus fosse apenas nos fazer pessoas de sucesso nessa terra. Nós carregamos a presença santa do Senhor, e o seu propósito é que nós levemos justamente essa presença para o bem de todos, para o bem comum, para onde Ele nos enviar. Ele é Deus, nós não. Nós representamos e carregamos a sua presença. E se perdermos essa consciência de que fomos salvos para nos conectarmos a essa presença, para levarmos a essa presença o valor de estarmos com Deus, também será diminuído. O valor de vivermos uma vida com propósito também será diminuído. Inevitavelmente viveremos uma vida medíocre diante daquilo que o Senhor teria para nós. Ao meditar no preço que Jesus pagou para nos dar acesso ao Pai, a adoração precisa ser vista como um privilégio. Entregar meus dízimos e as minhas ofertas são um privilégio, porque eu desfruto do cuidado de Deus. levantar as minhas mãos, render horas dos meus dias, da minha semana, em serviço ao Reino é um privilégio, por tudo que Ele fez por mim. 2 Coríntios 7,1 declara: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus. Precisamos ter essa consciência. Precisamos ter consciência de que as promessas do Senhor repousam sobre nós. E por isso somos terra santa. Por isso purificamos tudo que contamina o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, para que sejamos aperfeiçoados no temor, na reverência a Deus. Quanto mais eu reverencio, quanto mais eu entendo que é tudo sobre Ele, nada sobre mim, mais eu sou aperfeiçoado. 1 Pedro 1, do 15 ao 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Entendeu agora? Você é terra santa. É por isso que ele diz. Às vezes a gente olha numa ótica: eu preciso ser uma pessoa santa e perfeita, porque Deus é santo e perfeito, e Ele vai me rejeitar se eu não for perfeito. Mas se nós analisarmos direito o texto, se nós analisarmos direito a palavra, nós vamos entender que nós seremos santos porque Ele é santo e Ele está em nós. E é Ele que nos santifica, porque nós carregamos a Sua presença. Nos tornamos terra santa porque a Sua presença, ela é reverenciada nas nossas vidas. Nos tornamos terra santa porque nós reverenciamos e temos temor à Sua palavra, à Sua voz. Não é porque somos perfeitos, é porque nós damos ouvidos a Ele. É porque quando nós metemos os pés pelas mãos, quando nós fazemos escolhas erradas, a Sua presença nos alerta e nós nos purificamos daquilo que nos contamina. É isso que nos diferencia daqueles que não carregam essa presença. A presença dEle está conosco. Mas você tem dado ouvidos à voz incomum no seu dia a dia? Ou quando a voz vem para te alertar, purifica isso, remove isso, tira as sandálias, porque você é terra santa. Você tem dito: não tenho tempo para isso, isso é coisa da minha cabeça, não vou parar para olhar essa sarça queimando. Sede santos, porque eu sou santo, e se eu estou em vocês, vocês serão santos. Não podemos perder o nosso maravilhamento. Não sei se essa palavra existe, mas eu escrevi assim: o maravilhamento ao estarmos na presença de Deus. Não podemos perder isso, porque sempre que nós nos damos conta, porque Ele está sempre presente, né? Mas nós muitas vezes não percebemos, não nos damos conta, esquecemos ou ignoramos, que é pior. Mas precisamos nos achegar, entendendo que Ele sabe nos maravilhar, entendendo que não deveríamos ter esse acesso, mas Ele nos deu, de percebermos a Sua voz, de sermos tocados pelo Seu Espírito. A partir daí, perceberemos o extraordinário em meio ao ordinário, o extraordinário em meio às coisas comuns. Para finalizar, eu quero trazer o texto de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a partir das suas experiências, no seu mundo comum, no seu mundo ordinário, você possa se permitir ser renovado, ser transformado e experimentar o extraordinário. Porque o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não a vida extraordinária? Você pode se colocar em pé e clamarmos juntos para que acessemos o extraordinário a partir dos nossos dias comuns. E é por isso que celebramos Páscoa. E é por isso que batizamos. E é por isso que realizamos a ceia do Senhor. Porque não podemos perder o maravilhamento com o grande sacrifício que Ele fez por nós. Não podemos perder a reverência. Não podemos perder o nosso olhar aguçado naquilo que o Senhor está se movendo, naquilo que o Senhor já fez. Feche seus olhos e perceba, reflita, se a sua rotina talvez tenha sido uma vilã na sua vida, que tenha te impedido de enxergar o extraordinário de Deus, mesmo em dias normais, comuns. Reflita, se a sua rotina tem te impedido de parar para olhar com mais profundidade os sinais que o Senhor tem colocado diante de você. O Senhor te libertou para que você pudesse viver a salvação dEle por completo. Uma nova vida aqui, a partir de agora e na eternidade. Precisamos compreender que Ele quer cuidar de nós. É tempo de cuidado, queridos. Deus quer cuidar de você. Mas se permita perceber o cuidado do Senhor no seu dia a dia. É Ele que nos fortalece, é Ele que supre as nossas necessidades, a ponto de conseguirmos compartilhar daquilo que nós recebemos dEle. Assim como Moisés, que você possa ter reverência diante da presença de Deus, que você possa fazer escolhas baseadas nessa reverência. E sim, o Senhor se manifestará no seu dia a dia. O Senhor se manifestará diante daqueles que o buscarem de todo o coração, diante daqueles que o buscarem com temor santo. Deus não deixará as nossas buscas frustradas. E Ele se manifestará cumprindo a sua palavra, suprindo cada uma das nossas necessidades. Mesmo que você se sinta impuro, indigno, mesmo que você tenha falhado, assim como Moisés, encontre o caminho do retorno. Porque quando nós entendemos de fato o que representa o amor de Jesus, o feito de Jesus naquela cruz, eu não sei você, mas não há erro que me impeça de voltar aos braços dEle. Não há erro que me impeça de querer sentir novamente a sua presença queimar em mim. Porque uma vez que somos tocados por essa presença, uma vez que ela se manifesta no nosso ser, nós somos marcados para sempre. É assim que você deve se portar. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito traga, Senhor, a real consciência do que já fizeste por nós. Oh Deus, Tu já se revelaste, Senhor, para a humanidade de formas tão grandiosas, Pai. Formas que hoje são cantadas, que hoje são lembradas. Nós não podemos diminuir quem Tu és. Nós não queremos diminuir a Tua capacidade, a Tua habilidade de nos suprir, Senhor. Que nós possamos nos achegar à Tua presença entendendo de fato sobre quem nós cantamos, sobre quem nós pregamos, sobre o que Ele fez por nós. E a partir daí, Senhor, pautarmos a nossa vida, as nossas escolhas, posturas, decisões. Que nós possamos entender que não estamos, Senhor, passando por essa terra, Deus, de forma isenta, sem propósito nenhum. O Senhor nos colocou aqui para sermos abençoadores, para sermos aqueles que trazem fogo do Espírito para lugares frios, para lugares sem esperança. Oh Deus, nos leva a entender. Nos leva a entender, Senhor, que nós precisamos nos achegar com confiança, confiamos no teu nome, confiamos na tua presença, confiamos em tudo que o Senhor já fez por nós. Nos perdoa pela nossa infantilidade espiritual muitas vezes. Nos perdoa porque diante das dificuldades comuns do dia a dia, nós fazemos questionamentos até bobos diante de tudo que o Senhor já revelou e fez por nós. Elevamos os nossos olhos para o alto, para o alto. E nós queremos te contemplar, Senhor, porque sabemos que ao contemplar a ti, nada mais fará sentido a não ser estar na tua doce presença, na tua poderosa presença, aonde as mentiras caem, não encontram mais força, aonde as desculpas, as justificativas não encontram mais força. Nos dobramos diante de quem tu és e clamamos, clamamos, não apenas nessas últimas duas semanas de campanha que estamos, mas Senhor, nós clamamos para que de fato, de hoje em diante, sigamos na certeza de que o Senhor se manifesta diante de quem se aproxima, se achega com confiança, com reverência, com temor, com maravilhamento. Porque só o Senhor fez isso por nós. Só o Senhor faz isso por nós. Só o Senhor continuará fazendo isso por nós. Nos dobramos diante de quem tu és. Nos dobramos diante de quem tu és e declaramos: tu és Deus. Tu és Deus. Tu és Deus. Nos perdoa por agirmos de forma impaciente quando as nossas orações não são respondidas como e quando nós queríamos. Tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia. Fale com Ele. Desfrute da voz dEle. Ouça a voz do seu Senhor. Mesmo diante de mais um dia comum, Ele quer falar com você.